É um gosto receber-vos aqui. Tanto podem dar início à vossa apresentação. Temos muito gosto em vos ouvir. Depois, eventualmente, quem quiser, alguns dos seus deputados, colocar alguma questão. Fazemos aqui um bocadinho de debate, mas depois teremos outra ordem de trabalhos. Mas, infelizmente, não podemos ficar toda a tarde. Temos aqui muitos outros assuntos. De qualquer maneira, até a palavra. Obrigada.
Antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado também em nome da Federação pela oportunidade também de estarmos aqui e também terem respondido positivamente a este pedido de audiência. É um gosto enorme também poder estar aqui e contactar com algumas pessoas, também já partilhámos noutros eventos, noutros espaços. Primeiramente, eu chamo-me Luís Marques, sou presidente da Federação Nacional dos Estudos Europeus. Aqui a minha colega Catarina Martins, presidente da mesa da Federação Nacional, que já nos acompanha já há muito tempo nestas andanças da União Europeia, e portanto também dar essa nota. Em primeiro lugar, a Federação Nacional dos Estudos Europeus foi fundada em 2018, tem sede em Coimbra, e desde esse ano até aos dias de hoje, e se tudo correr bem nos próximos, a ideia é promover a União Europeia e os assuntos europeus junto dos jovens e da sociedade civil. E temos procurado fazer essas iniciativas através destes estudos, através de eventos, o Encontro Nacional de Estudos Europeus. Temos procurado também contactar com várias associações, seja na área da União Europeia, seja da área dos núcleos de estudantes, associações juvenis, que não tenham nada a ver com a União Europeia, mas que acho que a União Europeia está tão presente no nosso dia-a-dia que era importante, pelo menos, dedicarem uma atividade do seu plano de atividades à União Europeia. E, portanto, temos feito esse trabalho. Alguns desses eventos, como disse, é o Encontro Nacional dos Estudos Europeus, que é um encontro que organizamos anualmente, no Fundão. Foi o segundo ano, este ano. A primeira edição foi em Coimbra, a segunda edição foi em Leiria, e depois estabilizámos no Fundão com um protocolo que celebrámos com o município. Depois outros eventos, por exemplo, a Academia Europa, com que nós também ajudamos a organizar, e que é na região, localiza-se na região de Coimbra, e temos procurado também descentralizar os eventos. Nós temos já houve, acho que é a 8ª edição, já vai. E já passou pela Lausanne, pela Figueira da Foz, quando sou natural, mas não tem nada a ver a segunda edição ter sido na Figueira da Foz. Foi no Piódão, Montemor, a Mira, acho que até a edição deste ano vai ser na Pampilhosa, e portanto nós temos tido sempre eventos cheios em termos de participação, e as pessoas ainda pagam para estar presentes. Isso significa que há aqui há interesse, e nós temos também procurado que a comunicação seja mais ativa também com estes contactos. Temos procurado fazer isso. Portanto, dar o exemplo do caso do Piódão, nós tínhamos 50 jovens durante o fim de semana. Não é o sítio mais fácil de ir, é muito bonito, mas não é o sítio mais fácil de ir, e portanto conseguimos ter a casa cheia, e obviamente com os outros, com o restante painel. Também dá nota que nós, desde 2022, fazemos parte do Conselho Nacional de Juventude como organização membro, em janeiro deste ano fomos eleitos em Assembleia Geral para a direção do Conselho Nacional de Juventude. Portanto, eu estou a ocupar essa posição em nome da Federação Nacional dos Europeus, do cargo é da organização, e temos a pasta da participação cívica e da educação não formal. Posto isto, nós, desde 2021, já acho que ainda durante a pandemia, tínhamos já uma ideia já antiga de querer fazer algum estudo que pelo menos fizesse um balanço daquilo que é a percepção dos jovens sobre a União Europeia. E procurámos montar uma estrutura que tem dois grandes pilares. O primeiro é através de inquéritos e o segundo através de focus group. Porque, obviamente, que inquéritos nós temos a facilidade de preencher um papel, mas um focus group temos mais liberdade de dar aquilo que um papel não consegue transpor. E procuramos fazer essas duas metodologias, desde o ensino básico até o ensino superior. Dedicaram-se mais uma questão de logística ao ensino superior, em eventos que nós estávamos localizados. E depois isto culminou as conclusões, tanto da análise dos relatórios, dos inquéritos, como depois dos focus group, resultaram depois na elaboração deste relatório. E portanto, em termos de números, eu tenho que ir aqui à cábula, senão induzo aqui em erro. Nós tivemos 3.472 respostas aos inquéritos e realizámos 6 focus group, que participaram cerca de 250 jovens universitários. Estes focus group, como disse há pouco, localizaram-se em eventos onde nós tínhamos parceria, e isso até está no estudo, localizam-se em alguns pontos do país, Coimbra, Évora, e portanto Fundão, e portanto conseguimos aqui também obviamente ouvir os jovens a partir daí. Frisar também que os objetivos, no fundo, aquilo que é conhecer a percepção dos jovens sobre a União Europeia, contribuir para a redução das taxas de abstenção. Aqui é importante também referir que, através do Focus Group, também conseguimos ouvir muitas propostas de alguns jovens. Nós também, Federação, também temos algumas propostas e, portanto, a ideia é também trazer os jovens para aquilo que para a participação cívica, e depois também, com essas propostas, também propor aos nossos interlocutores políticos para também conseguir contribuir para a melhoria deste problema. Só de aumentar a nota, nós conseguimos ter do ensino básico 1.332 respostas, do ensino secundário 1.833 e do ensino universitário 257. De resto, também dar aqui nota de alguns dados que acho que podem ser importantes, depois também temos na conversa, podemos também descalculizar melhor. Em termos de dar aqui uma das perguntas que eu achei que era, nós achamos que era muito interessante, que é quais as causas para a elevada abstenção nas eleições europeias. Nesta pergunta, ensino secundário e ensino superior, também dar nota, e frisando aquilo que disse há pouco, nos inquéritos, pelo nível de instrução destes respectivos níveis de ensino, obviamente que a dificuldade foi diferente para o ensino básico, depois para o ensino superior e secundário. O superior e o secundário são inquéritos muito semelhantes, o básico já tem um nível de dificuldade diferente. Até os UCUS estão em anexo ao relatório. Voltando à questão, quais as causas para a igualdade da abstenção nas eleições europeias? Aquilo que, no caso do ensino secundário, a percentagem mais elevada foi do desinteresse pela política, a falta de confiança no sistema político, nos partidos e nos seus representantes, assunto pouco abordado durante o percurso escolar. No caso do ensino secundário. Depois o ensino superior não foge muito disto, ressalvando aqui que a questão mais votada aqui no ensino superior foi falta de informação. Leva-nos depois aqui uma das conclusões que nós podemos tirar deste trabalho. É, nós que estamos na área da União Europeia, estamos naturalmente sensibilizados, reconhecemos que existe de facto muita informação sobre aquilo que é a União Europeia. Mas daquilo que também o contacto também temos tido, e também dos focos do grupo também ajudaram nisso, é que há uma dificuldade também da por parte dos jovens em procurar boa informação. E também isso, alguns apontam para a questão dos currículos escolares não estarem preparados para, se calhar, para esta era de informação. E talvez seja uma das reflexões que também podemos apontar aqui, é a necessidade, se calhar, de rever os percursos escolares na parte de criar o espírito crítico, também de procurar boa informação também, para que os jovens, e qualquer pessoa, porque os jovens hoje são os adultos da manhã, e portanto é importante também que começarmos a refletir no fundo sobre aquilo que podemos fazer agora para ter um impacto no futuro. E portanto, uma das coisas da questão do percurso escolar é abordar mais a União Europeia, talvez das disciplinas de educação para a cidadania, do que é assim que agora se chama, Estou a parecer que sim, mais velho, mas na minha altura era formação cívica. E por vezes, também por experiência própria, essas disciplinas não são muito utilizadas para a missão que deveriam ter. Corrigir sumários ou. Portanto, acho que nós achamos aqui no trabalho e também provido dos alunos. É que este tipo de disciplinas de educação para a cidadania deviam ter aqui uma componente muito mais cívica. Quem fala aqui de literacia europeia, literacia financeira, literacia democrática, como é que funcionam as instituições aqui de forma mais geral. E, portanto, é uma das coisas que podia acontecer. Depois, é importante também, e aqui é uma questão também depois da bibliografia, a bibliografia aponta às eleições europeias como, isto também é se calhar um dos motivos que também levámos ao estudo, apontar as eleições europeias como as eleições de terceira ordem, as midterms, quando cada vez que acontece algum resultado, seja ele qual for, há sempre um cartão amarelo ao governo que está em funções e portanto acho que isso também desvia aquilo que é o assunto temático sobre a União Europeia, apesar de que eu acho pessoalmente que estas eleições europeias tiveram mais debate sobre a Europa e sobre o futuro da União Europeia, acho que isso também é relevante, mas a ideia que depois que também transpõe para os jovens é que isto é mais as midterms das eleições nacionais, legislativas, do que propriamente as eleições europeias. Só também de refletir que cerca de 70% da nossa legislação provém de legislação comunitária, julgo que são estes os números. E portanto, se há eleição que é importante, são as eleições europeias, porque influenciam o nosso dia-a-dia de forma permanente. E, portanto, acho que também poderia haver aqui esse cuidado. E, em forma global, temos de conclusões. Também dá nota que uma das conclusões, e também era uma das coisas que nós gostávamos de concretizar, e vamos avançar com isso, que é, vamos desenvolver um projeto piloto para, com a temática da literacia europeia nas escolas. Vamos testar no local, em princípio vai ser Coimbra, de modo que também a nossa proximidade é mais fácil para que tenha a ambição depois de alargar para outros espaços. A ideia ainda está a ser construído o projeto, mas é que tenha uma avaliação pré e pós-teste em que conseguimos medir aquilo que é a escala, o nível de literacia, se é assim que se pode chamar, sobre aquele tema. Aplicamos algumas sessões com eles, explicar o que é que são as instituições, o impacto da União Europeia no nosso dia-a-dia, a cidadania europeia, a importância, mas que eles saiam dali não... como é que eu ia dizer? Sim, eu ia dizer outra coisa mais... como é que eu ia dizer? Porque eu digo isto noutro sítio, mas eurofofinhos, assim entre aspas, ou seja, em que não tenham que espírito crítico sobre a União Europeia, porque acho que nós devemos dar as ferramentas, e isso nos nossos eventos nós fazemos, nós somos a Federação Nacional dos Estudos Europeus, mas procuramos criar espírito crítico nos jovens para que eles façam as questões e tomem as suas próprias decisões. E a ideia aqui é que eles tenham acesso à informação, consigam depois perceber o que é que está errado e o que é que está certo e depois a partir daí tomar as suas decisões sobre seja ela qual for. Portanto, ainda está em construção, não consigo ainda dar mais detalhes sobre esta parte do projeto da literacia europeia, mas quando ele tiver em execução depois podemos aqui apresentar os resultados. Portanto, assim, de forma global, é isto. Portanto, estou ao dispor para qualquer questão que tenha. Obrigado.
Muito obrigada. Eu quero vos felicitar pelo vosso trabalho. Já agora eu próprio, enfim, eu daria a palavra, mas faria já uma questão, que é esta federação, o que é que ela reúne em termos das estruturas, o que é que ela federa, no fundo? Concentramos todos os núcleos de estudos europeus académicos de todas as universidades, se não, quais é que envolve? Era a questão que eu punha. Não sei se há algum dos senhores deputados que também tem questões para pôr. Não. Então, deputados, a favor, começamos aqui pela Liliana, acho que pediu primeiro. Força.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Seja muito bem-vindo, Luís, que já nos conhecemos há alguns anos. A questão que eu lhe fazia decorre efetivamente da leitura que fiz do relatório que aqui nos apresenta. E, em primeiro lugar, queria dar-lhe os parabéns pela metodologia seguida, porque tentou ser o mais compreensiva possível e o mais cuidada relativamente àquilo que era a amostra. Porque a amostra dos alunos do básico e secundário não é toda igual à do ensino superior. Agora, há aqui uma questão que me parece, talvez, prioritária e vai ao encontro exatamente da questão do Sr. Presidente. É que os alunos de estudos europeus estão concentrados, por exemplo, em Coimbra, na Faculdade de Letras, em Lisboa, na Faculdade de Letras, mas inclui já vários alunos de Ciência Política e de Relações Internacionais. Aliás, aqui o Sr. Professor também sabe, no ISCSP não há estudos europeus, há efetivamente relações internacionais. Ora, o que me parece, nesta fase, e nomeadamente dado o vosso grau de ambição, que é ótimo, claro, e eu já percebi que querem fazer esta cidadania educativa para a União Europeia por Coimbra, parece-me que era relevante não se cingirem a Coimbra, parece-me. E porquê? Olha, primeiro, porque me parece que até o público é muito mais vasto. Se calhar começar por mais pequenos, ou seja, até porque eu percebi pelos focos do grupo também foi esse o objetivo. E depois, porque provavelmente limitaria a distritos, a um distrito, naturalmente, em que a taxa de alfabetização, segundo os últimos censos, já é mais elevada. Ora, se já é mais elevada, não é apenas em matérias da União Europeia, em todas as matérias. E eu estou aqui um pouco a tentar também desafiá-lo a que esse exercício seja feito também, por exemplo, no interior. Aliás, tem aqui duas deputadas que tenho a certeza que lhe prestarão toda a ajuda a que também o faça no distrito da Guarda e no distrito, por exemplo, de Castelo Branco. Comecei pelo primeiro para não pensar que estava aqui a promover também o distrito de Castelo Branco. Mas, e percebo, a minha posição é que, na verdade, normalmente este tipo de ações concentram-se sempre ou no Porto, ou Braga, ou Coimbra, ou Lisboa. E nomeadamente, porquê? Porque vão ao encontro das licenciaturas que acolhem os assuntos europeus. E não é apenas das Faculdades de Letras, mas também, no Minho, as Relações Internacionais, no Porto, as Letras e as Relações Internacionais, Coimbra, aliás, Coimbra tem as ERI na FEUC e depois têm os Estudos Europeus nas Letras, mas a UBI também tem. Pronto, e era isso que eu gostaria de sinalizar. Muito obrigada.
Obrigado, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado por terem vindo a esta comissão. Parabéns pelo vosso trabalho, profícuo e, enfim, muito, muito apaixonado pelos temas da Europa. Nós, em Portugal, vivemos numa das fronteiras mais afastadas do Centro de Decisão Europeu e por essa razão, vivemos de costas voltadas para a Europa. Isto é um dado assente. Como vivemos de costas voltadas para o mar, que são as duas grandes realidades que nos podiam dar uma outra dimensão em termos estratégicos. E, efetivamente, discute-se relações internacionais nas universidades. Eu dou aulas há mais de 30 anos sobre direito da União Europeia e relações internacionais. No caso da União Europeia, os jovens não querem saber da Europa. Estudam, têm que passar um exame. Têm que saber o mínimo daquilo que lhes é ensinado para fazerem a cadeira. Mas não têm paixão, não têm interesse pela Europa. Portanto, a primeira questão que eu vos colocava é exatamente como vencer este grande desafio, que é interessar os jovens, como vocês disseram, são o futuro de amanhã, são o futuro deste país, mas jovens e adultos, não é só jovens e adultos que não querem saber da Europa para nada. Nós vivemos de costas voltadas para a Europa. E quando há, falou-se aqui nas eleições ao Parlamento Europeu, quando há eleições ao Parlamento Europeu, os candidatos não sabem nada sobre o Parlamento Europeu e sobre o funcionamento das instituições e sobre a Europa. Falam sobre questões internas, que é uma maneira de ocultarem a sua falta de conhecimento sobre a realidade europeia. Mas este é um problema que nós temos todos. Não sei quantos deputados é cá nesta casa, mas antigamente discutia-se, quando foi o tratado, julgo que foi em 1992, o Tratado da União Europeia, Maastricht, discutia-se os deputados aqui nesta casa queriam pronunciar-se sobre o tratado, e alguns pronunciaram-se, mas depois fez-se uma sondagem e mais de 95% dos deputados que se pronunciavam sobre a grande revisão dos tratados e a fundação do Tratado da União nunca tinham sequer visto os tratados. Portanto, não os abriram, não os conheciam. E eu julgo que esta realidade mantém-se. Muito poucos deputados conhecerão o Tratado da União, o Tratado de Funcionamento da União, os tratados fundadores das comunidades europeias. E quem diz deputados, diz políticos, diz decisores, diz engenheiros, diz... É uma realidade que nos é muito distante. E como vencê-la? Vocês que estão no meio, que mostram paixão e interesse em fomentar e em desenvolver estes temas. Este era o primeiro desafio. Como resolver este problema? O combate ao desinteresse da realidade que é a União Europeia, que é uma... porque nós, embora afastados do centro de decisão, somos a União Europeia. Fazemos parte deste grande projeto europeu, desta grande empresa europeia. E a questão é como vencer esta falta de interesse, que é recorrente e que tem décadas e que provavelmente vai permanecer. E, ao mesmo tempo, lançar um desafio ao Sr. Presidente. Nós temos aqui um Sr. Presidente muito ativo, muito sensível e muito empenhado em fazer da Comissão de Assuntos Europeus uma comissão líder na agenda dos trabalhos parlamentares, e eu felicito por isso. Temos aqui pessoas de enorme qualidade, de vários partidos políticos e com interesse também nestas matérias, professores universitários, académicos, o caso da professora Liliana, que é a vossa conhecida do Fundão, que é uma das terras mais bonitas do país, Coimbra, onde eu fiz campanha eleitoral, enfim, e tem a belíssima universidade, que agora vai ter um polo muito desenvolvido na Figueira da Foz também. Portanto, vocês podem fazer ligação do mundo a este mundo mais pequenino, mais fechado, que é o mundo do Parlamento, porque este mundo do Parlamento quer ir à procura da realidade, sempre nesta crista da onda europeia. E, portanto, deixava o desafio ao Sr. Presidente, na senda daquelas suas ideias brilhantes, de fazer daqui um centro académico de prestígio e de intelectualidade no que diz respeito aos grandes temas europeus, onde podíamos ter aqui parceiros privilegiados, como são estes jovens que aqui tiveram a gentileza de nos vir visitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, também secundar as palavras dos meus colegas, no sentido de vos dar os parabéns por este estudo. Eu confesso que, da minha parte, fiquei surpreendida agradavelmente por alguns dos resultados, nomeadamente sobre o nível de conhecimento dos inquiridos ou dos que participaram também nos focus group sobre algumas das questões europeias, nomeadamente sobre a questão das eleições europeias, o que é que se elegia, o que é que não se elegia, 80% dos participantes do ensino superior a dizer que era o Parlamento Europeu, portanto, a terem consciência também da organização. Portanto, fiquei agradavelmente surpreendida, confesso, em algumas das dimensões, também agradavelmente surpreendida por a maioria dos inquiridos associarem o projeto europeu a um projeto de paz. No momento em que vivemos, acho que isso é crítico e é decisivo. Também agradavelmente surpreendida pelo sentimento europeu que transversalmente perspassa, pelo menos aqui da inquirição, um sentimento abstrato europeu, embora todos digam que verdadeiramente são portugueses e a sua identificação de cidadania é com Portugal, mas consideram-se europeus. Portanto, também acho que, do ponto de vista aqui da avaliação, confesso, surpreendeu-me pela positiva esta dimensão, embora também a vossa avaliação de que ainda há muita falta de informação, e aliás que muita dessa informação justifica também a abstenção, a elevada abstenção, nomeadamente nos jovens, aqui muito, a maior parte dos inquiridos que nem sequer tinham votado nas últimas eleições europeias. Também, desculpem partilhar convosco, mas é um bocadinho a reflexão que fiz sobre o estudo que apresentam, que eu acho que é muito interessante em algumas das dimensões, muitos dos alunos a reconhecerem que, aliás, o momento em que se identificaram mais com a União Europeia foi nomeadamente através do Erasmus. Aqueles que foram através do Erasmus sentiram aí que isso era de facto um espaço europeu. Eu acho que isso é transversal e sentimos todos que o Erasmus teve aqui um papel importante, e portanto também vi com muito agrado uma proposta que apresentam, nomeadamente de haver um Erasmus a nível da administração pública, que me parece uma ideia extraordinária. Também o projeto do Interrail, visto como um projeto de aproximação e de ligação, e no fundo as pessoas reconhecerem que aquilo é um projeto europeu, e portanto as pessoas acabam por reconhecer o que é um projeto europeu, aquilo que sentem realmente nas suas vidas. Aqui nesta dimensão, diria que se calhar há muitas coisas que acontecem nas vidas das pessoas e as pessoas não fazem ideia que resultam da dimensão europeia. Há bocado o Luís disse bem que 70%, não sei se são 70%, confesso, não sei a dimensão da nossa legislação neste momento, até já é muito influenciada pela legislação europeia, mas não só. Muitos dos nossos investimentos que acontecem, nomeadamente até no interior do país, resultam exatamente de instrumentos europeus. As pessoas não têm a noção nem a informação, se calhar, suficiente sobre o que isto significa. Também não posso deixar de dizer que também particularmente satisfeita fiquei quando vi os valores que a maioria dos participantes associam à Europa, que são os valores da liberdade, da fraternidade e da democracia, o que eu também acho que é importante nos dias que vivemos, com preocupação, naturalmente, aquilo que o Luís aqui também destacou das razões da abstenção. Por um lado, a falta de informação, nomeadamente nos mais velhos, na falta de informação, mas também o desinteresse pela política, pela atividade e pela participação política, e também a falta de confiança na própria política, que eu também me parece que é aqui crítico. A nós todos também nos preocupa, e como é que podemos contrariar isso. Eu aqui deixaria um bocadinho um repto e uma pergunta de, por um lado, perguntar-vos se, em relação às propostas que aqui apresentam, que eu percebi que eram propostas que resultavam também dos próprios focus group que foram identificadas pelos participantes com propostas, que eu acho que, aliás, algumas delas interessantíssimas e que nos deviam a todos obrigar um bocadinho aqui a refletir sobre estas propostas. Minha pergunta é, qual foi o resultado, ou seja, o estudo está aqui, vocês estão a ir ter com os interlocutores responsáveis pela execução de algumas destas propostas para os interpelar para fazer? Dou exemplo concreto que tem a ver com a minha vida recente política. Por exemplo, uma das propostas que aqui tem é também incluir a literacia europeia, nomeadamente em cursos profissionais do IFP. A minha pergunta é, a vossa abordagem agora é ir ter com cada um destes agentes e procurar que estas medidas sejam implementadas? Sim, não. Por exemplo, o Erasmus na administração pública. Vocês estão agora a pegar nestas medidas e ir, ou está aqui um documento disponível para todos? Eu estou a dizer-vos isso porque acho que podia ser também o passo seguinte de como é que isto se concretiza. Isto também na nossa dimensão de que é que nós vos podemos ajudar, não é? Estamos aqui também um bocadinho para, acho que comungamos das preocupações comuns de como é que nós conseguimos que a Europa seja mais conhecida, que haja uma maior informação, mas também para melhor decisão, não é necessariamente o tal Europa fofa, é mesmo a informação para poder também ter uma postura crítica, exigente e bem informada, mas como é que também da nossa parte vos podemos ajudar? Estava aqui a ouvir-vos e a pensar, com esta preocupação também que o Sr. Presidente da Comissão tem, de abrir a Comissão ao espaço público e haver aqui a capacidade de ligação entre o mundo real, para sairmos da cápsula e não estarmos aqui numa redoma, porque acho que é tudo o que nós não queremos, nenhum de nós aqui quer. Estava aqui a pensar, nomeadamente, que uma das questões que identificam é a falta, às vezes, ou de toda forma, que muitas da informação que os jovens recolhem, todos sabemos, mas aqui também está demonstrado, vem de duas vias, por um lado a escola, e aqui tem a vossa preocupação, nomeadamente a literacia europeia, mas vem também das redes sociais. A minha pergunta é, como é que é a vossa presença nas redes sociais? Tem alguma forma de presença regular nas redes sociais? E deixo o repto para a nossa comissão. A nossa comissão, se calhar, devia estar nas redes sociais de uma forma muito ativa.
Eles estão. A Federação está de uma forma muito intensa.
Mas eu acho que nós, comissão, também podíamos.
Pois podíamos.
Uma razão muito simples, porque as iniciativas legislativas, antes de serem decididas a nível europeu, passam todas por aqui. E, portanto, se nós tivermos a capacidade de dizer aos cidadãos, por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto. Da semana passada estivemos aqui a discutir a diretiva estágios. No fundo, a Assembleia foi convidada a pronunciar-se sobre se achava que havia enquadramento legal para que a diretiva estágios avançasse. No fundo, se os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade estão respeitados. E o meu repto aqui, Sr. Presidente, é se nós, sempre que estas iniciativas comecem logo aqui, lançar logo o debate público, atenção, esta diretiva vai, acham que deve avançar ou não? Ou seja, criamos nós aqui um canal de mostrar aos jovens, bem, pode não ser só aos jovens, mas que estas iniciativas pelo menos estão a nascer e a começar. E se quer que geramos logo aqui um espaço de debate e discussão em torno até do próprio conteúdo das diretivas. Falei nas estágios porque é particularmente importante para os jovens e porque uma das propostas que vocês aqui têm é, nomeadamente, que não haja estágios não pagos e não remunerados. E, portanto, acho que se nós conseguirmos esta ligação desde o início, as pessoas percebem que, afinal, a sua vida está a ser regulada, ou a Europa tem alguma coisa a dizer sobre a sua vida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. Estava a contar ser a última, mas tudo bem. Dar as boas-vindas também pela vossa presença. Eu concordo muito com a proposta que acabou de ser feita, portanto não vou repetir. Acho que é muito importante. Eu não tenho nenhuma pergunta concreta. Acho que o trabalho que vocês fazem é muito importante e que deve ser multiplicado. E, de facto, se puder chegar a mais jovens e mais sítios, melhor. Eu, tal como outros deputados europeus e deputadas europeias, tivemos a oportunidade de participar nestes encontros do Fundão, que de facto são muito, muito participados, muito, muito interessantes desse ponto de vista e com muitas perspectivas ideológicas representadas, que é assim que se quer também. E, portanto, não tenho nenhuma pergunta, só mesmo dar-vos as boas-vindas, dizer que concordo com a proposta que foi feita e esperar que vocês consigam cumprir os objetivos que têm para o vosso trabalho, que é bom sinal.
Está, Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Luís e a Catarina. Eu vou ser totalmente franco, eu não consegui ler o relatório todo, não tive tempo, mas li na diagonal. Começo por concordar muito com a última frase da mensagem inicial do Luís, que é precisamos tornar a Europa mais sexy. E nesse sentido também concordar com a senhora deputada, se o senhor presidente quiser ajuda a fazer reels e TikToks, nós estamos perfeitamente disponíveis para ajudar. Não, estou a brincar, mas estou a falar a sério, num sentido positivo de explicar também o que é que está acontecendo na comissão. Dizer também que eu ao início também estava um bocadinho surpreendido, como a deputada Ana Mendes Godinho, com os resultados, depois acho que ali a meio do documento percebi porquê. É porque efetivamente as respostas são em escolha múltipla. E por isso eu comecei a ver coisas que é impossível mais de metade dos alunos do ensino básico, a meu ver, saberem que o Tratado de Roma, por exemplo. Pronto, achei ali muitas respostas, muitas percentagens muito elevadas, depois fui ver, era uma escolha múltipla. Uma delas era, não sei, ou NSNR, por isso em princípio já era a probabilidade de um terço sem ter a resposta certa, isso também explica aí algum enviesamento positivo. De qualquer forma, dar-vos os parabéns e relativamente às propostas, que depois é a parte aqui do call to action que também nos interessa mais sempre, dizer que efetivamente há muitas com as quais nós concordamos, algumas que eu acho que já estão também andar, por exemplo, a Estratégia Nacional de Carreiras Europeias, direi que em princípio este governo também irá continuar com ela. Não há um ministro dos Assuntos Europeus, é verdade, isso aí também é algo que nós tendemos a concordar, mas diria que pelo menos voltou a haver algum ministro responsável, digamos assim. Depois há questões mais práticas, que eu diria que são mais difíceis, mas que a União Europeia, a meu ver, nos últimos anos tem tido muito mais televisão. Talvez não pelos melhores motivos, temos uma guerra em solo europeu e isso obviamente ocupou boa parte do espaço televisivo, mas é a minha percepção que hoje se fala mais da Europa do que se falava antes. Obviamente que o programa Erasmus continua a ser o principal, eu diria, veículo de troca de experiências e por isso também, depois de uma realização de uma imagem positiva da integração europeia e da livre circulação, e nós também concordamos, aliás, até propusemos nesta eleição, se bem que eu depois também investiguei, parece que já há algo mais ou menos parecido ao começar, desta espécie de Erasmus das administrações públicas dos Estados, que também me parece que era algo que poderia ser incentivado. De qualquer forma, das propostas todas que vocês têm aqui, eu acho que a mais importante, a nível depois de resultado, tem obviamente a ver com as matérias europeias no percurso escolar. E por isso o desafio que eu deixava, e se calhar aí sim, até à Comissão, mas só deu-me esta ideia agora, Sr. Presidente, se não há nenhuma armadilha, foi mesmo agora, de 6 em 6 anos há a revisão dos currículos. E este ano, o ano letivo que vem, o Governo vai ser obrigado por lei, a última acho que foi em 2019, em 2018, por isso o Governo terá de fazer essa revisão curricular. E seria bom nós, se calhar, em termos de comissão, podemos assumir uma posição, fazer um projeto de resolução ao Governo, para que nessa revisão curricular, de alguma forma, se ponderasse a introdução de eu diria, de mais matérias europeias, no sentido de que há alunos que nem têm nada. Eu, por acaso, estive, até depois em termos de secundário, por acaso, tive História B, por isso tive muitos estudos europeus, mas há alunos que praticamente, quer dizer, não aprendem nada sobre instituições europeias. E por isso podia ser algo a ponderar até aqui na Comissão e depois poderemos elaborar, quem sabe, uma resolução, porque o Governo, por lei, vai ter de fazer essa revisão. Eu lembrei-me disto agora enquanto estava ali. Não é nenhuma armadilha, Sr. Presidente, mas pode ser algo a fazer. Muito obrigado.
Está desejoso responder, não é? As questões todas. Sim. Força.
Portanto, obrigado pelas vossas considerações e questões. Respondendo, tentando aqui logo à primeira, aqui do Sr. Presidente. A Federação tem, portanto, sendo uma Federação de Associações Juvenis, tem obrigatoriamente Associações Juvenis. Nós temos 6, portanto, em termos gerais, temos 9 associados, sendo que 6 são Associações Juvenis. Mais recentemente entraram 3 associações juvenis que não têm nada a ver com a União Europeia. Não são dos estudos europeus. E uma delas é sobre a parte financeira, por causa da literacia financeira. Outra trabalha muito a questão da mobilidade. Não tem nada em termos de cursos, estudos europeus. E depois uma outra tem a ver com relações internacionais, que não é estudos europeus. Portanto, a ideia destas entradas é fugir àquilo que se pode eventualmente ficar fechado só a um clube de estudos europeus de licenciaturas. Portanto, eu venho de lá, mas acho que temos que nos abrir, porque a União Europeia não é só estudos europeus, é também ambiente, também é relações internacionais, também é economia, também são outras áreas, também direito. E, portanto, é com essa abordagem que nós agora vamos apostar na entrada de muito mais organizações, para que haja aqui, no fundo, uma pequena representatividade daquilo que acontece no nosso dia-a-dia. E, portanto, obviamente que sim, no início a Federação foi fundada por núcleos de estudos europeus, sendo delas associações juvenis e não só, mas agora vamos mudar o rumo e vamos, agora que já temos, no fundo, as atividades estabilizadas, mas temos ambição para chegar mais longe, é termos mais associações juvenis, e portanto neste momento temos 9, mas queremos procurar de forma sustentada também ter muito mais organizações. E portanto, entrando nessas organizações, também entra ar fresco, também se possa assim dizer, dentro da organização, o que também nos ajuda depois a responder melhor aos desafios e a atualizar também as atividades e as próprias temáticas. E portanto, o objetivo é muito este. Depois, em termos... Saúde. Em termos de foco em termos de eventos pelo país, no caso da professora Liliana, em termos de projeto de literacia, uma das nossas práticas desde o início é descentralizar ao máximo os nossos eventos. Eu costumo dizer que eu gosto muito de Lisboa e Porto, mas eu acho que Portugal é muito mais do que isso. E nós temos levado estes territórios que se calhar muitos deles nunca tinham visitado através destes eventos e ainda por cima falar sobre a União Europeia. Portanto, já sabemos que não é um assunto muito apelativo por vezes em ser abordado, as pessoas ainda pagam para ir ver e conhecem também o local. E portanto, acho que temos também procurado tornar a União Europeia um bocadinho mais sexy, como te dizia no final da minha mensagem, porque é um slogan que nós temos procurado também adotar, porque acho que é importante que a União Europeia também seja mais próxima dos cidadãos, nesse sentido. A própria organização do evento, depois nós também temos procurado fugir daquilo que é as metodologias mais clássicas da organização dos seminários, das conferências, procurar muitos focus group, procurar metodologias mais participativas, e também temos procurado adaptar os eventos também às novas realidades. Portanto, nós vamos começar este projeto de literacia em princípio em Coimbra, mas considerando que temos associados e temos uma grande ligação depois aos locais onde fazemos os eventos, o objetivo depois é, quando estiver este projeto, porque vai ser um projeto muito curto para ver como é que corre em termos de implementação, também da percepção dos jovens sobre a implementação daquelas temáticas, depois se aquilo correr bem, depois a ideia é aplicar de seguida no fundão, não é o que a professora Liliana disse, mas porque nós, a ideia era mesmo alargar para o fundão, porque temos lá o evento e portanto queremos também contactar mais com a comunidade e depois outros locais. Portanto, a descentralização e o interior, nós também valorizamos muito essa dinâmica. Também dar aqui nota, fora do interior, nós também temos, já fizemos em janeiro deste ano, um evento que são as jornadas sobre a União Europeia no Funchal, e vamos fazer, em princípio, mais perto do final do ano, em Ponta Delgada. Também um evento semelhante, basicamente é um pedipay para conhecer, com os jovens, a conhecer no fundo aquilo que a União Europeia também financiou, além daquilo que são as obras mais ou menos conhecidas, mas pelo menos a cultura, a recuperação de algumas igrejas e monumentos. Nós passamos, fizemos um roteiro turístico também por aí, e o feedback que eu tive, que eu também no fundo tive lá, foi que houve muito interesse e entusiasmo também dos jovens que participaram. Portanto, nós também acho que podemos comunicar à União Europeia, e aqui fazendo algum ponto que também já foi dito, comunicar à União Europeia sem ser só fundos comunitários, porque a União Europeia não são só os fundos. Obviamente que os fundos, quando vieram, foram muito importantes para a consolidação da nossa democracia, mas isso também trouxe muito aquilo que é coesão territorial e a estabilidade social, também, a certo ponto, e também ajudou-nos a garantir um conjunto de liberdades e garantias, que acho que também é importante ao longo dos anos que já estamos no projeto europeu. Relativamente à questão da União Europeia, da distância, aqui do professor António Pinto Pereira, uma das coisas que nós temos reparado é que, de facto, e também estamos no terreno, ou melhor, estamos mais sensibilizados para a temática, e eu sinto, de facto, que há aqui uma distância entre aquilo que é o cidadão e a União Europeia. A solução que, se calhar, e aquilo que até uma das coisas que tanto a pandemia como a própria guerra são coisas que nós não estávamos minimamente à espera que acontecesse no nosso tempo de vida, só nos livros de história, mas aconteceu, e a União Europeia teve que responder. Normalmente responde bem às crises. Só que há aqui alguns fantasmas do passado, fantasmas que, nomeadamente a questão do exército europeu, que não, era uma coisa que não se colocava, e agora está-se a falar novamente esse tema, por causa temos aqui um conflito à porta. Isto vou ao encontro daquilo que me estava a questionar. Depois, também há aqui outra coisa, do Parlamento Europeu ter iniciativa legislativa, que era uma coisa que não se falava e agora está-se a falar. Portanto, isso envolve a mudança dos tratados, mas está-se a falar nessas temáticas, e portanto, como é que nós podemos apelar ao voto nas eleições europeias, portanto no Parlamento Europeu, quando o próprio Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa? Sabemos que, e temos aqui a senhora deputada Marisa Matias, portanto, saberá melhor do que eu, no fundo, o impacto e a força que o Parlamento tem na tomada da decisão, mas é aquilo que passa também para a comunidade. E portanto são essas pequenas coisas que, obviamente, que depois nas redes sociais as instituições europeias têm, e os próprios deputados ao Parlamento Europeu têm procurado, de certo modo, ir ao encontro daquilo que são hoje em dia as tendências à procura das redes sociais, e também, de certo modo, aproximar a União Europeia, aquilo que é discutido no Parlamento Europeu neste caso, mas acho que é preciso mais. E mais como? Normalmente discute-se a União Europeia em duas alturas, que é no Dia da Europa e nas eleições europeias, sendo que as eleições europeias são 5 em 5 anos e da Europa são todos os anos. E, portanto, falta aqui alguma consistência no debate, na consciência, na reflexão, para criar os tais cidadãos críticos sobre estas temáticas. E, portanto, obviamente que nestas últimas eleições tivemos muitos projetos. Houve um grande envolvimento jovem nestas eleições, acho que isso é muito positivo. Também, se calhar, porque tivemos as eleições há pouco tempo, a nível legislativo, mas houve um grande envolvimento. Só que é importante que esses projetos deem continuidade àquilo que tem vindo a ser feito. Neste caso, temos projetos. E, portanto, nós na Federação temos feito isso, essa continuidade, portanto, desde 2018 na Federação e desde 2015, quando estava noutra associação, e temos procurado fazer esse trabalho. Portanto, é importante dar continuidade a esse, que não seja só discutir em duas alturas, uma altura do ano e depois 5 em 5 anos. Depois, sobre a questão da execução das propostas. Nós, há aqui uma que já estamos a trabalhar, que é a questão da literacia europeia, juntamente com a universidade, juntamente também com parceiros locais, e temos procurado fazer isso, tanto fazer esse projeto piloto. Todas as outras, a ideia de dar continuidade ou dar os primeiros passos com elas, nós temos procurado, além desta comissão, temos procurado também reunir, e temos reuniões já marcadas com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e com a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Igualdade, para explicar este propósito e perceber que de forma é que nós podemos. Depois há outros parceiros, por exemplo, o caso do IFP, como referiu, que conhece bem. A ideia também é depois criar uma equipa para que estes que deem continuidade às propostas, porque se nós recolhemos as propostas, eu acho que nós devemos concretizá-las e dar esse input depois a quem as propõe, e portanto é também um sinal que queremos dar a estes jovens que participaram e dedicaram também um bocadinho do seu tempo para também perceber que há aqui uma continuidade. Isso é também importante para depois criar aquela ligação, e portanto aqui o papel da comissão, estando na casa da democracia, há aqui coisas que até podem, como o Sr. Deputado Bernardo Blanco referiu, há aqui coisas, por exemplo, no caso da literacia, o facto de, se calhar, se na revisão dos planos curriculares houver esta questão da literacia europeia, os jovens que participaram neste projeto sabem que nós, se calhar, tivemos aqui nesta reunião, saiu daqui, há aqui uma ligação, e acho que o papel da Comissão também é este. É como já percebi que é a nuvem geral aqui da Comissão, de ouvir mais, envolver mais as associações e a sociedade civil. E acho que o nosso papel também é este, ou seja, nós recolhemos as informações e agora vimos aqui mostrar os resultados, percebendo que podemos aqui, de facto, influenciar positivamente aquilo que pode ajudar-vos a tomar a decisão. Acho que essa ligação sociedade civil, ou cidadão e o decisor, pode ser muito, muito importante. Vou dar aqui um exemplo concreto. Os clubes europeus, que está sobre a alçada da Direção-Geral de Educação. Também procurámos já ter uma reunião com eles, para perceber, e eles também vão ser observadores neste tal projeto piloto. Portanto, se a literacia europeia nas escolas conseguir, tiver os seus resultados, depois, obviamente, que os clubes europeus podem ser readaptados na forma de funcionamento. Portanto, é passar, se calhar, de uma coisa mais, entre aspas, amadora, para uma coisa mais profissional. Acho que isso também é importante, esse caráter. E creio que acho que respondi às coisas.
Temos que só acrescentar.
Sim, força.
Sobre como fazer os jovens ou adultos interessarem-se mais sobre rever o currículo escolar. Nós fizemos a apresentação deste estudo no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na Biblioteca da Rainha, onde tivemos a presença de uma senhora do Ministério da Educação, não me lembro o cargo, mas alguém do Ministério da Educação, que nos disse que, de facto, que estas matérias da União Europeia já estão incluídas no currículo, mas eu gostaria de realçar a importância da educação não formal. Porque uma coisa é estarmos numa sala de aula a ouvir a matéria, outra coisa é sermos envolvidos e termos maneiras de aprender mais didáticas e que nos incentivem mais. Eu dou um exemplo, eu era de ciências, o meu objetivo era ir para a fisioterapia, tive uma simulação de Parlamento Europeu na escola, de repente mudei um bocado o meu foco e entretanto segui estudos europeus. Eu acredito que a educação não formal ainda não está muito implementada nas escolas e acredito que seria um bom mecanismo para fazer os estudantes interessarem-se mais. Tinha uma segunda questão, que entretanto me esqueci.
Só que também, fazendo mais uma vírgula, complemento aquilo que a Catarina comentou e acrescentou, que é, nós temos a procurar adotar a questão da educação não formal nos nossos eventos e nos próprios focus group. E, portanto, obviamente que a educação informal não são só papéis e post-its, a ideia é que sejam coisas concretas, que as pessoas estejam envolvidas, método participativo, e portanto, e acho que os resultados que tivemos no Focus Group, essa liberdade de atuação nos Focus Group, acho que também resultou do facto de termos utilizado essas metodologias. Depois, estava aqui escrito, mas foi a forma como escrevi a minha letra, pronto, mas depois lembrei-me que está aqui escrito, é o diagnóstico. Ou seja, este estudo procurou ser um diagnóstico, onde nós recolhemos alguns dados e temos aqui algumas propostas, que se podem, não vamos concretizar tudo este ano, obviamente, mas é ficar aqui um guia para ser um guia orientador para projetos futuros, porque há aqui coisas, por exemplo, nós gostávamos de ter muito mais estudantes do ensino universitário. São coisas que se calhar podemos depois aplicar um projeto específico para o ensino secundário, para o ensino superior, peço desculpa. Portanto, há aqui coisas que nós podemos concretizar ainda mais e este estudo, este trabalho, ajuda-nos a abrir aqui alguns horizontes e alguns focos e, portanto, há aqui coisas que depois vão desmembrar. E portanto, acho que está...
Entretanto, lembrei-me do que tinha a dizer. Sobre a questão das redes sociais, realmente deve ser interessante investirem nisso. Porque uma das conclusões do estudo é que a informação, a maior parte, vão buscar às redes sociais, o que poderá ser perigoso não vindo de instituições fidedignas, mas vindo de associações, representação do Parlamento Europeu, representação da Comissão ou esta Comissão. É mais vantajoso vir a informação de decisores políticos e fidedignos do que de outros sítios. Portanto, acho uma proposta interessante.
Obrigado. Muito obrigado. Eu quero vos agradecer em nome da Comissão a vossa participação aqui. De facto, foi muito importante porque, para além de partilharem este trabalho, podemos abrir aqui linhas de cooperação futuras. A Comissão tem um interesse enorme em subir os níveis de europeísmo, se quisermos, no próprio Parlamento. Trabalharmos mais a partir do Parlamento os assuntos europeus, esse é o foco de todos e o objetivo de todos, e estamos justamente a seguir a construir uma agenda de muitas atividades, portanto, também não nos limitamos apenas a responder ou a deliberar aquilo que, do ponto de vista regimental, do ponto de vista formal, somos chamados no âmbito das competências da Comissão dos Assuntos Europeus. É muito importante encontrar parceiros externos que queiram dinamizar atividades e que também estejam, digamos, com campos bem definidos e bem pensados, e parece-me que vocês, dentro do vosso trabalho e da trajetória do que fizeram até aqui, ninguém sabe o que é que vão fazer a partir daqui, mas tenho a intuição que não vão parar, não é? E, portanto, obrigada por estarem aqui, também por estarem estes esclarecimentos. Também quero agradecer, enfim, as simpatias das palavras que me foram dirigidas. Apenas saio sempre motivado com as propostas que nos chegam e com as vontades que estão sempre a serem produzidas. Do ponto de vista dos cargos, nós somos uma comissão que podíamos dizer que daqui exportamos deputados para o Parlamento Europeu, porque desta saem três candidatos, tem três candidatos, a própria mesa, quer dizer, com a doutora Marta Temido, mas também importam ex-candidatos, portanto, a deputada Marisa Matias foi eurodeputada e o deputado Rui Tavares, que também faz parte da comissão que não está aqui hoje, mas também foi eurodeputado, portanto, naturalmente concentramos os interesses por quem já trabalhou problemática europeia, nas instituições europeias. Muita coisa do que vocês aqui levantaram e que os seus deputados aqui também referiram está em curso. Estamos há dois meses todos a trabalhar, mas estamos a montar, digamos, uma agenda muito, muito interessante. Eu não tenho dúvidas de que vamos chegar lá. Esta proposta de até de abrirmos ainda mais e de irmos para as redes sociais, adoro isso, acho que é fundamental. De certa maneira, eu nos meus próprios, onde vou, esforço-me sempre por partilhar um pouco esse trabalho, mas acho que podemos fazer muito mais em termos do contexto da própria CAI e não apenas da sua representação. Mas eu também confesso que estou desertinho de trabalhar convosco. Quais são
os próximos agendamentos em termos de atividades e de vos colocar aqui também algumas questões novas. Fizemos aqui um mapa e íamos discuti-los a seguir e tenho certeza que vocês vão fazer parte deste radar de trabalho. Foi ótimo vos conhecer, não desistam, continuem e aproveitem os apoios que têm de autarquias como o Fundão, que são autarquias que têm, digamos, um papel já muito estruturado, muito bem pensado, muito sólido, também vos prestigia. Também é uma resposta, digamos, ao interior, embora eu em Portugal, enfim, o país é tão pequenino que não sei bem onde é que é o interior, se o interior está ao pé do mar ou se está a 200 km do mar ou 500 ou 300, depende do ponto, mas acho que fundamentalmente estarmos no país e termos uma cobertura norte a sul e ilhas é fundamental. Por isso, acho que nos vamos ver certamente em breve. Força nisso e muito obrigado.
Reunimos.
É melhor desligar.
Nós vamos reunindo, enfim, com os grupos parlamentares. Eu, a mesa, estou sozinho. Vamos dar aqui seguimento sobre a calendarização dos trabalhos da Comissão. Nós reunimos, e eu depois vou pedir ao staff para vos fazer chegar, nós reunimos todas as propostas, mas depois ainda vamos a complementar este quadro. Reunimos todas as propostas que nos fizeram chegar, desde o início de maio, vá quando começámos a solicitar essas iniciativas. Nós vamos nos aproximando de agosto e da interrupção do Parlamento. Acho que seria interessante marcarmos uma outra atividade. Força, força. Uma outra atividade antes de agosto e depois planear, digamos, aquelas atividades que demoram mais tempo a organizar. Ou seja, deixar para setembro ou a partir de setembro essas mesmas atividades. Temos aqui propostas como visitas, várias visitas, por exemplo, a Agência Europeia de Segurança Marítima, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a Unidade Nacional da Europol, ao Gabinete Português na Eurojust. Há, por exemplo, aqui uma proposta também, estas propostas foram remetidas pelo Partido Chega, visita de trabalho às instituições europeias. Eu considero esta proposta, é uma proposta já mais estruturada, quer dizer, ir ter uma representação da CAE nas instituições europeias, acho que vamos ter que o fazer. Não sei quando, mas vamos ter que o fazer, porque acho que é essencial esse tipo de contacto por parte da, mesmo que não seja a Comissão, todos os membros efetivos e que seja numa versão de representação dos seus partidos nesta mesma comissão. Mas parece-me, por exemplo, o tipo de visita que já precisa de um bocadinho de preparação e que não podemos fazer antes de agosto. Não é? Agora, as que são na cidade de Lisboa ou que possam ser num território próximo. Eu, por exemplo, abordei a semana passada, eu sou presidente da Comissão de Defesa, me interessa muito que a CAI pudesse, e propor-vos isto, e depois fiquei de falar convosco, visitar algumas empresas que estão a trabalhar na área da segurança europeia. Ou seja, que estão a trabalhar e que estão a desenvolver já com alguma importância componentes para a indústria da defesa.
Empresas públicas?
Empresas portuguesas, não, empresas do setor privado. Empresas que estão hoje com um alcance e que estão aqui às nossas portas. E que nós não temos essa consciência do que é que acontece também a partir de Portugal, não é? A maioria das pessoas não sabe que nós colocamos drones na Ucrânia a partir de Portugal, não sabe que nós vendemos, eu estou, por exemplo, a falar de duas empresas que eu conheço melhor, que são do meu círculo eleitoral em Leiria, que é bem próximo de Lisboa, o caso, por exemplo, da Takeover, que tem uma fábrica em Ponte Sor, mas que tem uma estrutura e que faz uma demonstração muito interessante em pista sobre o que é que eles estão a fazer. Eu conheço-os há muitos anos, porque eles começaram a fazer vigilância com drones para países de grande escala, tipo África do Sul, Estados Unidos, com muito território. Depois começaram a entrar na indústria militar e defesa e hoje estão em muitos pontos da Europa e estão com uma grande capacidade. Acho muito interessante partilhar isso convosco. E é uma coisa que em duas, três horas gastamos e fazemos um grupo e podemos juntar outras empresas, não é? Eu próprio também lancei esse desafio ao Presidente da Comissão de Defesa, que me disse, eu acho isso interessantíssimo, vamos tentar encaixar, porque eles também têm, ele contou-me, têm as suas visitas aos organismos militares e defesa, mas acho que aqui impunha-se uma coisa conjunta, porque também tocamos a segurança europeia ou a defesa, acabam por notarmos aqui com uma linha assim muito, é uma linha muito ténue em termos de fronteira. E há uma, por exemplo, que eu conheço em Pombal, que é uma empresa que vende componentes para os F-16, portanto, que está a exportar com... E hoje os problemas destas empresas é de espaço, é de querem crescer, portanto, não, nem é de fundos, nem de... Porque eles têm mercado, não é de apoio público financeiro, é de, muitas das vezes, de um apoio de outra natureza, encontraram... condições para poderem crescer ou para concentrar ou para relançar novo faseamento do crescimento empresarial. Eu acho isso muito uma proposta que vos deixava. E há uma proposta que eu gostava de deixar aqui, que é uma proposta que já mencionei, creio eu, numa outra reunião anterior. Acho que o Parlamento devia discutir a Europa de uma forma regular. Nós temos umas instalações belíssimas, eu não quero dizer que o façamos sempre no Parlamento, mas acho que nós temos que criar uma marca de fazer com que as pessoas de fora venham também ao Parlamento. No fundo, as pessoas adoram, e adoram vir ao Parlamento não apenas às galerias, ou num momento de uma petição, ou por uma curiosidade. Eu não sei se vos acontece, mas há sempre aquelas pessoas que dizem: ah, agora que és deputado, porque tenho uma relação mais pessoal, gostava de ir ao Parlamento, nunca fui. Era um certo... muita gente tem esse desejo e tal. Mas acho muito interessante construirmos um painel de debate que, de forma mensal ou de dois em dois meses, pudesse tematicamente fazer algum mix entre academia, quem investiga, quem estuda e quem está no terreno, temos de juntar os empreendedores, fazer... Abrir ao público. E eu fiz um pedido ao IPRI para nos fazerem chegar à CAI uma proposta deles para nós avaliarmos. Mas também acho muito interessante que a mesa e os coordenadores, portanto os representantes de cada partido, pudessem, em conjunto com alguns deputados que... tivessem até mais um relacionamento com a universidade, dos deputados que têm mais esse, no seu caso Concentra, por exemplo, não é? Porque é professor universitário e coordena aqui o Partido Chega, mas que pudéssemos até constituir um grupo de trabalho que fizesse uma espécie de curadoria desses temas e, portanto, que valizasse, que avaliasse estas propostas que hoje pedimos ao IPRI ou que podemos pedir amanhã ou o ISCS. Por exemplo, eu vou participar a convite da representação da Comissão Europeia no encerramento de uma iniciativa muito interessante que o ISCS está a fazer sobre as instituições europeias, no dia 9 de julho, um evento que tem vindo a ser trabalhado, mas é muito importante alargar, e portanto acho que fazê-lo no Parlamento seria uma coisa muito, muito, muito interessante, e fazê-lo de uma outra maneira, que era abrirmos para a sociedade portuguesa, trazendo um órgão de comunicação social que desse um formato digital à discussão. Eu acho que devíamos ter uma componente de discussão, mais técnica, mais política, enfim, um mix disso, mas depois uma parte de networking, ou seja, convívio e das pessoas poderem abordar. Se convidamos um eurodeputado para falar, é muito importante que aqueles que entram no Parlamento para vir assistir possam, no fundo, contactar com esses titulares, com esses atores políticos, ou com os oradores, digamos assim. Eu tinha pensado, isto é uma questão técnica, que pudéssemos aproveitar aquela zona dos claustros, que é uma zona que podia ser adaptada a isso, para um final da tarde, e criarmos esta marca, digamos assim, a partir de aqui da Assembleia da República. Gostava de vos ouvir sobre isto, sobre periodicidade, sobre... Não vos vou pedir agora os temas e os oradores, isso iríamos fazer a seguir, mas mais o tipo de formato, eu pensaria que isto poderia arrancar lá para setembro ou para outubro, mas que seria aí uma zona onde nós onde abrimos a CAI e onde abrimos o Parlamento até aos deputados que não compõem a Comissão dos Assuntos Europeus, portanto, a quem quiser participar.
porque acho que também temos que fazer essa, temos que fazer esse, esse esforço. Gostava de vos ouvir sobre isso e sobre a questão de termos um órgão de comunicação social lá como, como mídia sponsor, no fundo para garantir essa difusão, pode ser feita, por exemplo, em rádio, num formato podcast, não é? e que fica aí armazenado, criando arquivo. Depois, há outras iniciativas. Há uma iniciativa que há pouco eu estava aqui a comentar, que é uma iniciativa que eu acho que pode ser muito interessante e ir para além do que é o caráter simbólico de juntar os deputados europeus com os deputados nacionais. É uma iniciativa que está apadrinhada pelo nosso Presidente da Assembleia da República e vamos ver se é possível usarmos o dia 11 de julho para realizar. E que terá uma componente de vamos estudar as formas de cooperação entre ambas as delegações. Eu aí estou a propor, não sei ainda, a última palavra será naturalmente do senhor Presidente. Eu propus que toda a CAI tivesse e os presidentes das outras comissões, porque me parece que, tendo nós a competência dos assuntos europeus, a ligação com os eurodeputados deve também ser feita ao nível de todas as outras comissões e de lhes criar, digamos, esse mecanismo. E estudar as formas de cooperação faz com que quem vem não venha apenas aqui como se fosse chamado ao Parlamento, vem para participar, para dar as suas ideias e para ajudar a construir um relacionamento de cooperação futuro entre ambos os parlamentos. Acho até que pode ser muito mais atrativo para os deputados do Parlamento Europeu poderem vir com a possibilidade de darem as suas próprias ideias e de quererem fazer propostas que naturalmente podem ir sendo ajustadas. Mas seria muito interessante não fazer apenas um ato, mas criar uma relação mais regular de futuro e, portanto, mais estruturada. Eu diria que todos os anos podia ser uma coisa muito interessante. Também era uma coisa que vos queria deixar, porque vou ter que dar respostas ao próprio Presidente da Assembleia da República, ou ainda hoje ou amanhã, porque estamos a fechar, digamos assim, o formato. Para já, esta questão da data, vamos ver se quer ser ele a verificar com... Por agora também não sabemos se há representantes de delegação, todos escolhidos, nomeadamente nos partidos que elegeram mais, como o caso do Partido Socialista. Sei que o PSD já tem um representante, um chefe de delegação, não sei se o Partido Socialista já tem. Eu sugeri que, enquanto não há esse conhecimento, que sejam contactados os cabeças de lista e, quando há, possam ser ambos. E, portanto, claro que os partidos que só elegeram um deputado é mais fácil. Pois há aqui uma outra questão. Sobre a questão das carreiras europeias, que já tenho mencionado também em reuniões anteriores, vai haver uma reunião, há uma reunião já marcada com a Dra. Luísa Morim, do Europe Careers. Estamos, no fundo, a querer perceber, dentro da tal estratégia para as carreiras europeias que o Governo e que no fundo, o Governo anterior aprovou e que faz parte também do atual programa e nós sabemos da agenda, nomeadamente a Sra. Secretária de Estado está também a trabalhar esses assuntos europeus, esse assunto, mas em que medida é que nós podemos reunir informação, eventualmente possa desembocar num relatório ou em recomendações, digamos, a quem tiver depois a pasta ou quem está, digamos, do ponto de vista executivo, a fomentar. Essa reunião está marcada para o dia... O dia 17. Quem quiser participar, eu deixo o convite aberto a todos os grupos parlamentares que queiram participar nessa questão. O deputado Rui Tavares, conversava semana passada sobre um projeto que tem muito que ver com a identidade europeia dentro dos Estados-membros. De alguma maneira vem sempre ao de cima esta questão. O que é que estamos a fazer? Agora tivemos aqui uma análise mais breve sobre este estudo
relacionado com a percepção dos jovens sobre a União Europeia, mas a verdade é que nós não construímos a nossa identidade de uma forma muito estruturada nos nossos Estados-membros. E aqui o interesse tem muito que ver com a possibilidade de fazermos um estudo aprofundado sobre o que é que são os estudos europeus em Portugal, o que é que são os assuntos europeus em Portugal, como é que os nossos atores estão repartidos, porque é que não trabalham de forma mais conjugada, o que é que nós não conseguimos conciliar ou não temos feito até aqui, dar mais relevância e mais importância ao nível do estudo e da preparação, onde se incluem todos os outros temas, desde as carreiras, desde a própria participação política, a formação dos nossos atores políticos, etc., etc. Nós temos na Europa um Instituto Universitário Europeu, mas nós não temos uma estratégia, digamos, nacional sobre isso, nem os outros Estados-membros a têm. Portanto, nós não... E aí, seria muito interessante pensar na construção, por exemplo, de bibliotecas da Europa, de bibliotecas e arquivos sobre a Europa, trazendo informação e meios, e hoje em dia há toda uma revolução na forma como isto se pode construir hoje em dia, não é? Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos têm uma tradição das grandes bibliotecas presidenciais, onde todo o arquivo relacionado com o mandato do Presidente e todas as questões de classificação e de desclassificação são organizadas por essa fundação que na lei americana é dada ao ex-presidente dos Estados Unidos, mas a forma como eles concebem isso hoje em dia, por exemplo, hoje é liderada por um português ou por um que é o Simas, não é? David Simas foi chefe político da Casa Branca e que está agora a liderar a nova biblioteca do Presidente Obama em Chicago, com ferramentas e com uma filosofia do que são, digamos, esses espólios e toda essa informação. Eu imagino que, por exemplo, a ação governativa, a utilidade que estas coisas possam ter, e às vezes deparo-me de saber estes estudos da percepção. Eu gostei muito ali da intervenção quando o Bernardo diz, isso é de escolha múltipla, já estamos ali a induzir à resposta, não é? Porque já damos ali várias hipóteses e tu escolhes uma. Mas a verdade é que se não tivéssemos esse tipo de metodologia, se calhar os resultados iam ser bem, 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 bem diferentes. Nós ainda damos por nós a falar do eu vou para a Europa, como se nós não fizéssemos parte da Europa e se isto aqui não fosse a Europa, não é? Não há o Portugal e a Europa, o Portugal é a Europa. E, portanto, ponto final, o que podemos debater é depois as apostas estratégicas, é mais continental, é mais atlântica, etc., etc., mas a Europa faz parte também de Portugal. Mas ao nível, enfim, são projetos de grande envergadura e com grande dimensão, mas acho que podemos e devemos fazer essa reflexão e suscitar, de alguma forma, algum brainstorming internamente dentro da Comissão sobre esse tipo de temas e de falarmos com especialistas e como é que nós podemos construir a nossa memória coletiva, a nossa memória política, como é que a devemos defender, como é que a devemos promover, como é que devemos fazer com que ela seja acessível, não é? Hoje, com a digitalização, é muito mais fácil. Que tipo de meios físicos é que podem ser organizados? Eu diria até que, nessa lógica, Portugal poderia perfeitamente construir uma proposta para toda a União Europeia, a partir do próprio que se pudesse replicar em todos os Estados-membros e não apenas em Portugal. Dito isto, em relação a estas iniciativas que ficámos de calendarizar, que querem propor já aqui umas visitas antes de agosto e depois estas íamos estruturá-las no calendário?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero felicitá-lo. Eu já o tinha felicitado antes de saber deste conjunto de informação que nos dá. Porque, de facto, não são os cargos que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os cargos e a Comissão de Assuntos Europeus percebe-se, para quem acaba de chegar, como é o meu caso, que tem aqui um potencial muito grande. Já porque é um tema que está na hora do dia. A Europa está na hora do dia de todos nós portugueses e dos europeus em geral. Tem deputados de grande craveira aqui nesta comissão, pessoas, enfim, profundamente conhecedoras dos temas, pessoas com vontade de fazer coisas, e fico comparando esta comissão com as outras, tanto quanto tenho visto, não há aqui nada que nos possa dizer, apesar do número não ser o primeiro ou o segundo, o número é o quarto, não é? Mas não quero dizer que não possamos pontuar mais até que as outras comissões. E na realidade, eu sou uma pessoa ativa e aquilo que tenho visto aqui na comissão é pouco para aquilo que nós podemos dar. A aprovação dos parceiros, enfim, de grande trabalho por quem os faz, evidentemente, mas parece-me que aquilo que temos feito até este momento é um trabalho mais administrativo, talvez, mais regulamentar, mais regimental, mas podíamos fazer mais e podíamos ir ao encontro da sociedade. Hoje criou-se aqui esta porta que se abre para todos nós, que é termos uma visibilidade maior nas redes sociais enquanto comissão. Não é a figura institucional do Parlamento, é a figura autónoma da Comissão de Assuntos Europeus, e a partir daqui começámos a fazer coisas. Tudo o que o Sr. Presidente disse eu subscrevo integralmente e dou-lhe a minha energia e o meu conhecimento para dar o melhor neste conjunto de trabalhos que sugere, que são de enorme valor. São de enorme valor para a Comissão, são de enorme valor para o Parlamento, precisa ter comissões destas, são de enorme valor para o contacto com a sociedade, para aberturar à sociedade e para a demonstração daquilo que acho que é uma grande missão desta Comissão, é que a Europa não é aquilo que está lá fora. Nós somos a Europa e não temos essa noção. Eu ensino isto aos meus alunos e ninguém quer saber da Europa por nada. Fazem a cadeira com o mínimo para ter conhecimento. Eu tenho 133 livros publicados na área do Direito da União Europeia, passei a vida a escrever. Acho que fui a pessoa em Portugal que mais escreveu e, sinceramente, passo a vida a perguntar porquê que eu escrevi? Porquê que perdi tanto tempo a escrever livros? Não servem para nada. Ninguém lê aqueles livros. Ninguém lê nada sobre a Europa. Nós aqui lemos o essencial para nos posicionarmos sobre os temas, mas na maior parte dos casos as pessoas não querem mesmo. E, portanto, é uma missão importante a nossa, no sentido de contribuirmos para a divulgação daquilo que é a importância da Europa na nossa vida. As diretivas influenciam decisivamente a vida dos portugueses, embora sejam sujeitas a uma atividade de intermediação normativa do Estado, mas o regulamento, por exemplo, não. Impõe regras jurídicas da União, que nós temos que acatar. Temos aqui, quando falamos em 70%, eu quase que me arrepio, porque provavelmente esse valor é capaz de atingir os 90% com muita facilidade no conjunto dos atos jurídicos da União. E lá para fora, mostrar aquilo que é o trabalho da Comissão. Não, eu diria, já me sinto muito orgulhoso de fazer parte, de ser deputado e de fazer parte. Já justificou aqui ter vindo, não preciso ser político, não preciso da política para viver, tenho um passado, felizmente. Mas já sinto orgulho por ter aqui chegado. Já valeu a pena. Se esse é o caminho, já valeu a pena. Agora, abrevi isso, em vez de ser setembro, outubro ou novembro, outubro ou novembro, outubro ou novembro, morremos todos até lá. Temos muitas vidas para viver até outubro ou novembro. E aproveitamos o mês de julho para fazermos aquilo que o Sr. Presidente sugeriu que é viável, aquelas locações às empresas. Exato. E podia eventualmente fazer, se me permite a sugestão, até nos claustros, um dia em julho para anunciar aquilo que nós vamos fazer depois do verão. Com o Presidente da Assembleia, com os Presidentes das outras comissões, quem quer estar presente, a comunicação social, eventualmente até projetar aquilo que estava a dizer. Eu julgo que não será difícil arranjar um parceiro em termos de comunicação social, sei lá, o Observador, a Renascença, rapidamente fariam isso, mas mesmo até uma televisão com um bocadinho mais de projeção. Quer dizer, podíamos nivelar por cima, a questão é essa, nós podemos nivelar por cima ou por baixo, e aqui acho que podemos, temos condições e devemos nivelar por cima e fazer aqui um lançamento, como fazem as televisões anunciam a grelha depois do verão e fazem isso em julho. Nós vamos anunciar a nossa grelha de festividades, de atividade para depois do verão. Fazemos aqui uma sessão com grande nível, com grande solenidade, como é o nível que eu acho que é compatível com todos os que integram a Comissão, a começar por Vossa Excelência. Muito obrigado.
Tem a palavra, senhora deputada.
Muito bem, então muito rapidamente, completamente disponível e com interesse, de facto, nesta viragem para fora, virar-nos para fora, porque acho que isso é que nos dá aqui alento e que nos mobiliza a todos. Painéis de debate, esta organização completamente disponível para participar ativamente, com ter um media partner, que isso pode fazer a diferença, e com, se calhar, presença, transmissão, e pensar como é que nas redes sociais, desculpem lá falar nas redes sociais, mas eu acho que ou chegamos às redes sociais ou não chegamos aos jovens. Dar uma sugestão, já pragmática, muito concreta, para já um evento a fazer, e este devemos fazer já em julho, qualquer coisa. Sugestão concreta, que eu acho que nos está a faltar, viu-se desta avaliação feita pelos jovens, é a materialização na vida das pessoas do que é isto da Europa. A minha sugestão, muito concreta, irmos visitar a chamada Garantia para a Infância Europeia, que está a ser implementada em Portugal. Foi um mecanismo criado a nível europeu e que está neste momento com implantação em Portugal. Como o Sr. Presidente falou em Leiria, em Leiria ela está a ser implementada e está a correr lindamente. O que é a Garantia para a Infância? E contra mim falo, porque acho que ainda o país nem sequer percebeu o que é bem a Garantia para a Infância. Estou a assumir completamente a minha responsabilidade de incapacidade de transmitir o que é também o que são estes instrumentos europeus. A Garantia para a Infância, no fundo, é um mecanismo de articulação e de compromisso que está a nível europeu. Os Estados-membros decidiram todos, temos que combater a pobreza a nível da infância, porque ou cortamos os ciclos de pobreza na infância ou não vamos nunca conseguir cortar verdadeiramente a eternização. E temos que, como europeus, dizer as crianças têm que ter garantia de ter serviços essenciais para o seu desenvolvimento, que são habitação, saúde, educação, creche, cultura e desporto. E depois cada um dos Estados-membros está a decompor este compromisso a nível de cada um dos países. Em Portugal, o que é que está a acontecer? Os concelhos estão, cada um, a implementar a garantia para a infância para que as crianças que estão em risco de pobreza extrema sejam identificadas, sinalizadas, para garantir que têm acesso a estes serviços mínimos, que têm habitação, que têm creche, que têm educação. No fundo, é aquela lógica, deixar de pensar nos números, pensar nas pessoas. É uma abordagem completamente inovadora, que é de pensar, não interessa só criarmos subsídios, interessa mesmo é acompanhar as pessoas da AZ, uma vez que se sabe quem são as crianças que estão em risco de pobreza. Nós sabemos todos quem são as crianças hoje em dia através de cruzamento de dados. Isto para vos dizer, acho que era uma oportunidade boa de nós conseguirmos, na prática, ver porque é que a Europa pode fazer diferença na vida de uma criança. É ir do teórico para um exemplo prático de gestão desta garantia para a infância a nível local. Só digo isto, Leiria é perto, isto monta-se uma visita de uma manhã, ir lá visitar, ver como é que eles estão organizados. Basicamente isto é feito pela rede social. E acho que era uma forma de mostrarmos às pessoas, a Europa está a olhar para as crianças.
E juntar até temas...
É a Europa no terreno, não é? A Europa na vida das pessoas, que eu acho que é isso que nos falta, essa dimensão.
E que dia é que propunham para propormos, exatamente, em julho, um dia para fazermos estas visitas, três ou quatro,